Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 6 de agosto de 2023. Para todos um excelente domingo. Convosco está o Leo Sail na produção, Ana Guedes está na apresentação. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530 na internet e encontra-nos em voaportugues.com. Estamos também a FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Leste FM e a Sitchanoku. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo pode ouvir a Voz da América em português com a rádio Ulera Band. Na cidade de São Domingos e a rádio comunitária de Casumai, em Catió, a Voz da América em português tem FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, falamos de uma exposição artístico-cultural de um angolano, um norte-americano e um brasileiro promovido pela MOVART. Depois falamos da importância da amamentação na conversa com a doutora Graça Matzinha e a seguir fala África, encadena Esther, que fala com o angolano Alexandre Sérgio Mangana. Mas agora vamos saber as histórias que fazem a atualidade neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com Zainab Abdelrahman. Sou Amâncio Miguel e apresento as notícias. A plataforma Aliança Inclusiva, PAI Terra Arranca, propõe Geraldo Martins para ser primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Martins, que foi primeiro-ministro da Economia e Finanças, foi escolhido sábado, dia 5, que foi ontem, por unanimidade pelo Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, que lidera a coligação vencedora das eleições legislativas de junho. Na sequência, amanhã, dia 7, o PIGC vai apresentar a proposta ao Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. Se Sissoko Embalo concordar, irá proceder à nomeação de Martins ao cargo, que o terceiro turno irá apresentar os nomes que farão parte do seu elenco. Juan Branco, advogado francês do político da oposição senegalesa Ousmane Sonko, está sob custódia em Dakar por acusações de terrorismo, conspiração e ordem pública, entre outras, disse o seu advogado a Reuters neste domingo. Ele foi preso na Mauritânia e extraditado para o Senegal no sábado, disse o seu advogado. Branco faz parte da equipa que defende Sonko, detido no final de julho. Sonko foi detido por planear uma insurreição, conspiração criminosa e outros delitos, 2 meses depois do seu julgamento por estupro ter desencadeado tumultos mortais em todo o Senegal. As autoridades senegalesas emitiram um mandato de prisão para Branco no mês passado, depois de uma aparição surpresa numa conferência de imprensa da equipa jurídica de Sonko em Dakar no final de julho, segundo o jornal francês Le Monde. Ele, então, foi para a Mauritânia. O Branco está, por enquanto, nas mãos de uma unidade policial da elite, disse o ministro do Interior de Senegal, Antoine Félix Abdoulaye Diome, no domingo. Continuamos a apresentar as notícias. Dezenas de imigrantes foram dramaticamente resgatados por equipas de socorro italianas quando afundaram no mar ou se agarraram a um recife rochoso. Uma das mulheres, grávida de 8 meses, foi levada ao hospital, disse o jornal local Jornal de Sicília. Numa operação particularmente arriscada, 2 helicópteros lutaram contra ventos fortes para resgatar cerca de 30 migrantes presos por quase 2 dias num recife da pequena ilha de Lampedusa. A operação de resgate neste domingo ocorreu horas depois de membros da Guarda Costeira Italiana terem resgatado 57 migrantes de barcos de contrabandistas que afundaram depois de partir da Tunísia. 3 corpos foram recuperados do mar. Sobreviventes disseram que cerca de 30 migrantes eram dados como desaparecidos no mar. Mais de 1.800 migrantes morreram desde 2023 ao tentar atravessar o Mediterrâneo para a Itália em barcos lançados da Tunísia ou da Líbia, disse Flávio Di Giacomo, porta-voz da Agência de Migração das Nações Unidas.
Artistas angolano, brasileiro e norte-americano juntam-se em projeto para expor em tela e escultura a realidade sociocultural luandense. A incerteza sobre o futuro da população, a desvalorização do capital e potencial humano e artístico nacional, o combate contra a zunga e a presença de menores de idade na rua em busca de condições para ajudar os pais são alguns dos temas expostos inspirados no quotidiano de Luanda. Os artistas Gege Mbakudi, o angolano, Gabriela Marinho, brasileira, e Marcos Ginguba, artista e curador de arte, são os nossos convidados.
As incertezas sobre o futuro de Angola, o capital artístico nacional, o combate contra a zunga e a presença acentuada de menores de idade na rua foram retratados em obras de arte no âmbito do projeto Residência Artística, desenvolvido pela Galeria Muvarte e que juntou três artistas de três nacionalidades diferentes, angolana, brasileira e norte-americana, para ressignificar o cotidiano luandense. Usar o passado para recriar narrativas do presente e ressignificar o futuro foi a intenção comunicativa do Cavalo de 2030, um quadro artístico inspirado numa música angolana do estilo Kuduro. O retrato, com a imagem da palanca negra gigante, o antigo prédio da Cuca no Kinashish, na Baixa de Luanda, demolido para dar lugar a um espaço comercial, assim como o busto do músico na grelha, do grupo Os Lambas, são alguns dos elementos que saltam à vista na tela pintada por Gege Mbakudi.
Tive a associar sobre o futuro de Luanda, né? E eu uso o Kuduro como forma de linguagem para conseguir chegar nisso. E eu, tipo, pinto uma palanca negra voadora e apelido de Cavalo 2030 num frame onde conseguimos perceber alguns vestígios de Luanda. No caso, é a Luanda daqui a quase um milênio, né? E eu tento imaginar quais vão ser os caminhos que nós vamos, qual vai ser o lugar que nós vamos nos encontrar e quais tipo, seriam os caminhos que nós percorremos, né, para chegar a isso. E eu utilizo o passado e o futuro para ressignificar o presente, né? Eu uso a projeção do futuro e todo o aprendizado do passado para conseguir criar narrativas que nos façam repensar a forma como nós estamos a viver.
O que é que essencialmente devemos repensar em Luanda? Quando tu traz um prédio da Cuca que foi demolido, estás a querer que se repense nas políticas, por exemplo, de valorização do espaço urbano? E o prédio da Cuca representa o quê de concreto?
Para mim, o prédio da Cuca representa um espaço, ou seja, uma Luanda, né? Que eu essencialmente não vivi, né? Eu não conheci, não cheguei a conhecer o prédio da Cuca, mas eu, sempre que eu tento aceder a arquivos, eu sinto que, eu sempre vejo o prédio da Cuca, eu acho que é um prédio que, tipo, comunicou muito com a geração dos meus pais e avós. E eu meio que fui buscando elementos, né, que trouxesse algum contexto histórico para conseguir retransformar numa Luanda do futuro, porque eu também tenho outros monumentos, não só o prédio da Cuca, pode não ser um monumento, não, mas eu entendo como um ponto da cidade que tem uma história para contar, apesar de já não existir, e todo mundo já sabe disso. Eu tenho outros pontos da cidade, como a Fortaleza, o Mausoléu do Dr. Antônio Agostinho, eu tenho a Praça da Independência mais invertida, alterada e modificada, justamente para causar, de certa forma, também um desconforto, né? E abrir portas para imaginários, né? Conseguimos imaginar outras versões da cidade.
Estamos acostumados a ver apresentação em busto, aquelas pessoas que foram emblemáticas ou políticas, e hoje tu traz a perspectiva de um kudurista, de um estilo de música que até então era marginalizado.
É mesmo isso. Para mim, o Nagrelha teve um papel muito importante na requalificação dos jovens, né? O Nagrelha abriu portas para entendemos o kuduro como uma arma de mudança que pode retirar os jovens da criminalidade e lhes fazer entender outros caminhos, né, para conseguir dar seguimento às suas vidas. E eu sinto que o estilo kuduro tem sido isso frequentemente, várias vezes, em vários momentos, né? Temos jovens kuduristas a fazerem sucesso e quando conseguimos perceber a trajetória dessa pessoa, conseguimos que tem sempre um backstage relacionado a, não propriamente delinquência, né, mas a caminhos que podem nos levar para isso. E eu entendo o kuduro como essa arma, né, de, não só de comunicação, mas também de reenquadrar jovens. E o Nagrelha meio que fez isso inconscientemente. E não só por isso, mas também pelo espaço, né, que o Nagrelha tem nos nossos corações, porque nós, tipo, gostávamos muito do Nagrelha. E conseguimos expressar isso no dia da morte dele, quando mais quase 100 mil pessoas saíram à rua para ir ao enterro do Nagrelha. Coisa que não acontece com a morte de certos dirigentes. Não, tipo, não se sugerindo coisas, né? Mas eu acho que o Nagrelha merecia um local como esse, para que as pessoas pudessem se lembrar dele. porque eu acho importantíssimo o papel que ele teve na nossa sociedade.
Traz a imagem do Nagrelha, traz a imagem do prédio da Cuca.
Se refere a eventos
da Cuca. Eventos, por exemplo, demolição de residências, demolição de espaço urbano.
Sim, sim.
Quando demoliram o prédio da Cuca, demoliram o espaço
urbano. E também desvalorização do Kuduro.
E desvalorização do Kuduro.
Sim, sim.
É uma crítica que tu fazes?
Sim, é uma crítica, sim, é uma crítica. Na verdade, eu tenho é todo um conjunto de críticas que eu tenho aí. Tenho muitas referências e cada dia eu até encontro uma nova.
Uma nova.
Então, dá a ser um processo interessante. E espero que as pessoas consigam entender, né, a minha intenção, que tenham entendido a minha intenção de comunicação.
A venda ambulante em Luanda foi o motivo de inspiração da artista brasileira Gabriela Marinho, que no âmbito do Open Studio, da segunda edição do Movarte Artist Residence, desenvolvido no período de 19 de junho a 21 de julho na capital angolana, ouviu de perto e reportou em tela e peças artísticas as várias histórias do dia-a-dia em Luanda. A mobilidade e a força de vontade de cada uma das mulheres que zungam na cidade para garantir o sustento das famílias despertou o olhar artístico de Gabriela Marinho, para quem há uma certa marginalização desta atividade que se assemelha à realidade do seu país. A artista referiu ser necessário que se perceba a zunga como uma forma de autonomia, uma vez que não existe a possibilidade de todos terem emprego formal. E esta atividade, por um lado, permite garantir o sustento para as famílias e, por outro lado, ajuda a fomentar os serviços e produtos para a população.
Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção.
Por quê?
Eu acho que pela mobilidade, pela cidade, pela locomoção, pelo fato de que elas e eles também, né, conhecem muito bem os cantos da cidade e buscam formas de acessar as pessoas. E eu acho que isso acaba ultrapassando a questão da venda e compra, né? É uma outra coisa. Pelo menos eu estive disposta a conhecer as pessoas que vendem. E eu acho que as histórias que vêm junto com elas são ímpares, né? E constroem também a própria cidade. E a partir do momento que a gente aguça o olhar a essas pessoas, a gente acaba se reconhecendo nelas também. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais reafirmou uma visão realista da própria cidade, porque elas estão a todo momento circulando e elas acabam construindo a própria cidade, né? Eu fiz essa provocação na conversa de que imagina um dia sem nenhuma zungueira na rua. Seria uma outra forma de circular pela cidade, seria uma outra forma de lidar com a própria cidade. Então isso afirma a importância delas, né? O nome do meu trabalho que fala sobre as zungueiras é O Mundo na Cabeça. Eu acho que é esse o sentido da coisa, né? Elas carregam o mundo literalmente na cabeça e, ao mesmo tempo, elas constroem esse mundo. Então, eu acho que esse é o olhar que me chamou a atenção nelas.
Ou seja, é um olhar muito mais na perspectiva social do que... É um misto de social e artístico que você traz na sua obra quando representa as zungueiras com vários produtos na cabeça.
Sim, exatamente. Eu consegui entender isso.
Esta é uma realidade que não é a mesma do Brasil. Como é que consegue fazer este enquadramento entre aquilo que é a zunga aqui e aquilo que é o modo de vida, não sei, se calhar com alguns aspectos semelhantes em relação a Angola? Há um possível enquadramento, um possível estabelecimento de relação entre essas duas culturas, essas duas realidades?
Com certeza. No Brasil, em uma região específica, principalmente na Bahia, nós temos as ganhadeiras, que são basicamente as zungueiras de lá. É exatamente essa mesma estrutura de mulheres que carregam coisas na cabeça e que vendem. E que na região sudeste, que é a região que eu vivo, nós temos os camelôs, que são essas pessoas que ficam na cidade, mais uma vez, vendendo todo tipo de produto e que também são criminalizados pelo próprio governo, né? Mas ainda assim, é possível perceber que isso é uma autonomia deles mesmos, né? Infelizmente, não há possibilidade de as pessoas terem emprego fixo, regulamentado. E é através desse trabalho que elas conseguem trazer o sustento para a própria família e conseguem achar uma forma de fomentar os produtos ou os serviços para a própria cidade, né?
Apresentar um conjunto de retratos com recurso às xilogravuras era a ideia inicial do motivo artístico de Ryan Daniels, artista norte-americano que, com Jejem Bakoudi e Gabriela Marinho, participaram do projeto Residência Artística. Mas tudo mudou quando o artista se deparou com uma criança que vai à rua fazer trabalhos para ajudar nas despesas da sua família. A história da condição social e económica de Zenildo inspirou o artista de tal forma que mudou o seu motivo e decidiu colocar em tela o retrato do menino que limpa sapatos nas ruas da capital angolana. Sobre uma porta de madeira descartada, Ryan Daniels pintou em xilogravuras o rosto da criança que transportava uma longa e infeliz história de vida. Deixou de estudar por falta de dinheiro dos pais, mas também não pôde ficar em casa sem nada para fazer. A situação, segundo o artista norte-americano, deve comover a todos para que esta realidade seja alterada.
O tema da residência era de ressignificar, de olhar de jeito, de maneira diferente. Então, faz tempo que eu tinha essa porta, eu sabia, tipo, essa porta me atraiu, eu achei lindo o jeito que estava. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas era perfeito para ressignificar. Eu usei a porta como um símbolo, para mim, um portal, né? Você sai de um lado e entra o outro, através de uma porta. Uma porta fecha, pode proteger, pode deixar abrir para deixar você ir para outro lugar, pode não deixar você passar aquela ponta. Então, tem muitos significados. Eu acho complicado, porque eu tenho muita admiração e muito respeito para tipo, esses meninos que estão na rua tentando ganhar um pouco de dinheiro, para, mesmo se for só para eles, só para, sei lá, comprar as coisas que querem, ou muitas vezes é para colocar mais dinheiro em casa. Eu entendo esse lado, tipo, eu sou americano, reconheço o privilégio meu, sou desse fato, mas eu não vim de uma família com dinheiro. Meu pai era policial, minha mãe não trabalhava, era dona de casa, não sei como se diz, ela cuidava dos meninos em casa. Eu comecei a trabalhar formalmente com 15 anos e informalmente como esses meninos com, não sei, 12 anos, vendia tipo, coisas. Eu tentei fazer serviços para pessoas na vizinhança, sabe? Cortar grama, essas coisas. Mas reconheço, a realidade é totalmente diferente e eu tenho admiração por eles, mas eu gostaria que o mundo fosse diferente e que eles não precisassem fazer isso, sabe? Tipo, esse menino que eu conheci, por exemplo, eu descobri que ele tinha que parar de estudar no terceiro grau, no terceiro série. Ele não foi para o quarto grau porque a mãe dele não tinha dinheiro para pagar a propina para o professor, para a escola, sabe? E por isso ele estava na rua. Eu acabei conhecendo a mãe dele. Ela não queria ele estar na rua porque ela reconhece o perigo de ele estar na rua, mas também sabe que não está na escola, então ela entende que ele não vai ficar em casa fazendo nada. Então é uma situação complicada. Eu acho, também volta para essa ideia de uma porta, sabe? Eu acho que, de alguma forma, a gente que faz parte de sociedade em geral, temos que abrir as portas para as crianças, para todo mundo, né? Para ter oportunidades se desenvolver. Porque esse menino, eu conheci ele, o pouco que eu conheci ele é um menino muito legal, ele é um curioso, ele quer fazer alguma coisa, ele é um batalhador, guerreiro, ele quer fazer algo, ele não quer só ficar parado fazendo nada, sabe? Então, eu acho que temos que achar alguma maneira de abrir as portas para a maioria das pessoas que podemos, para o mundo não perder tanto potencial que todo mundo tem.
A realidade exposta em tela pelos artistas Jejem Bakud, Gabriela Marinho e Ryan Daniels é um retrato fiel do dia-a-dia de Luanda, diz Marco Ginguba, coordenador do projeto Residência Artística, para quem a presença da zungueira na rua deve ser interpretada como um elemento da cultura nacional e que requer uma outra abordagem e não o seu combate. Por outro lado, se pretende questionar sobre o futuro do país do ponto de vista sociocultural. Ressignificar o cotidiano luandense foi o tema principal do projeto artístico, que pretendeu, por outro lado, chamar a atenção para quem governa sobre a memória coletiva de Angola e as experiências sociais dos angolanos. Para Marcos Ginguba, os temas expostos fazem parte de uma realidade vista a olhos nus e que está no rosto de cada um todos os dias.
O que é que vai ser em 2030 sob o contexto das artes? E principalmente, quais vão ser as nossas referências artísticas até lá, né? Nós sabemos que realmente o Negrelli é uma figura incontornável, não só para a cultura popular, que é a música urbana, que é o kuduro, mas também para a própria noção de carisma do país, né? Não há nenhuma figura que até agora conseguiu arrastar centenas de pessoas para a rua só para ser homenageado. E ainda assim, por uma frustração, né, os seus seguidores fizeram vandalismo, né? Porque não se estavam a se sentir representados tal como o artista foi. Percebe, Jane? Então, o que é que vai ser daqui a tempo? O que é que nós vamos pensar sobre o país? É uma pergunta que fica no escuro, com uma resposta também hipotética, porque não temos ideia do que é que vai acontecer. Vendo o que é que está acontecendo agora, provavelmente podemos dizer que não vai ter nada, que o Negrelli não vai ser homenageado, que o kuduro vai ser esquecido, ou que intelectualmente vão criar formas de transformar o kuduro como uma coisa periférica, mas vamos acreditar que o kuduro vai ser visto como uma marca do próprio país e que o país também como tal vai ter uma nova configuração, né?
Quando se representa num quadro um edifício emblemático da cidade de Luanda, como o antigo edifício da Cuca, cujos antigos moradores foram levados para zonas que eles não gostavam de lá viver, o que é que isto significa para si enquanto artista?
Bom, isso significa que a memória coletiva dos angolanos é original, né? Porque se não fosse, os artistas poderiam usar as suas artes, né, as suas obras, para representar o que eles veem em Cape Town, o que eles veem sobre Nova York, o que eles veem sobre outras cidades. Mas quando o artista traz uma imagem icônica do país no seu trabalho, ele não só está a mostrar que a própria sociedade valoriza este edifício, por exemplo, que foi o edifício da Cuca, como também ele está a mostrar que é parte da própria memória da sociedade. Quando os angolanos veem um edifício com o símbolo da Cuca, claramente que vão se lembrar de todos os momentos que envolveram aquele edifício. E aquele edifício passa a ser essencialmente um símbolo da história do próprio país, né?
Ou seja, isto é uma crítica a todos aqueles, não só edifícios, mas aqueles espaços demolidos em Luanda e que ficaram na memória coletiva. Estou a lembrar aqui do espaço Avenida e outros espaços mais que aqui foram demolidos e que carregavam em si uma história consigo.
Sim, isso é uma crítica e é também uma chamada de atenção para quem lidera perceber que eliminar espaços históricos é apagar a memória coletiva da própria sociedade. E apagar a memória coletiva da sociedade é apagar a história da sociedade. E uma sociedade sem história é uma sociedade sem cultura, sem política e talvez sem perspectiva futura, né? Então é um debate aqui muito forte que o GG traz no seu trabalho.
O retrato exposto por o Ryan traz aqui a perspectiva de um menino de rua que quase que é obrigado a trabalhar para sustentar a família. Estamos a falar de um menino de 12 anos. Isto é um retrato fiel? Considera isto um retrato fiel daquilo que é a realidade social e económica de Angola?
É uma realidade vista de olhos nu, né? É uma realidade que está no rosto de cada um todos os dias, né? Agora depende da sensibilidade de cada um. Mas o que o Ryan e a Gabriela trazem são essas experiências sociais que os próprios angolanos têm. Nós temos a presença da Zungueira, que é um elemento crucial para a própria dinâmica financeira do país, né, e dinâmica comercial. Quer dizer que estamos a falar que as Zungueiras são os principais agentes econômicos do país, mas que agora está-se a criar medidas para fazer desaparecer elas no centro da cidade. Não sei a intenção, mas provavelmente isso está a prejudicar a própria dinâmica econômica da cidade, né?
Ou seja, antes de aprofundar a perspectiva económica, há aqui a perspectiva cultural.
Certo.
O elemento Zungueira já faz parte
da
nossa
própria cultura
luandense.
Isso, e já faz parte da própria imagem da cidade. Quer dizer que o primeiro elemento que qualquer indivíduo fora da Angola pensa sobre Luanda é a Zungueira. Não são os prédios do Quilamba, ou o edifício independente, ou ou qualquer outro edifício icônico de 35 andares que vai surgir, mas são as pessoas que vivem na cidade, que fazem a própria imagem da cidade, né? E o Ryan e a Gabriela trazem isso como elemento principal para representar o seu trabalho. O menino de rua é um elemento preocupante da própria sociedade.
É um problema político e social termos ainda crianças na rua, por meu caso.
É um problema político, social, econômico profundo, que deve ser realmente erradicado. Não é uma situação cultural. Eu acredito piamente que a presença de meninos de rua não é o mesmo que a presença da quitandeira. Não é cultural, né? Aí já discorda um pouco. E quando o Ryan traz esse elemento como parte do seu trabalho, é uma chamada de atenção para nós olharmos sensivelmente sobre essa situação social.
Marcos Ginguba, coordenador do projeto Residência Artística, promovido pela Galeria Muvarte, um projeto artístico que juntou em Luanda angolano, brasileiro e norte-americano para expor em tela e escultura a realidade sociocultural da capital do país. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão em português.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Seis de agosto de 2023, esta é a Voz da América em português, a desejar-lhe votos de um bom domingo.
Thank you.
6 de agosto de 2023, esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, emissão vespertina em português apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Leo Sailo. Amigos ouvintes, olá e bem-vindos. Podem seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Maputo, com a ZFM, na Ampula e Rádio Encontro, em Quelimane, e a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com a Olero Bando. Estamos na cidade de São Domingo, com a Rádio Comunitária de Casumai, em Catiou e a Rádio Educativa. Estamos também na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, ouvindo-nos FM, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bube, Rádio Papagaio, e na cidade capital, Bissau, estamos em FM, com a Rádio Pijigiti. Às nossas rádios parceiras, aqui vai um alô em especial. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, vamos falar de saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matezinha. Vamos falar hoje de amamentação e do valor da amamentação. E depois a Denis Teschke vai conversar com o angolano Alexandre Sérgio Manganda. Ele é fundador e CEO da empresa Fieldright. Mas antes de mais, vamos ter aqui a atualidade noticiosa no mundo deste domingo.
Obrigado, Ana. Sou novamente Amâncio Miguel para apresentar as notícias a esta hora. Começamos aqui nos Estados Unidos. O advogado do ex-presidente Donald Trump rejeitou neste domingo a premissa de uma acusação federal, alegando que o seu cliente tentou de forma fraudulenta reverter a derrota na reeleição em 2020. O advogado disse que esforços de Trump em tentar impedir que o Congresso certificasse que o democrata Joe Biden havia ganho equivaliam à liberdade de expressão constitucionalmente protegida. O advogado de Trump, John Lauro, apareceu em 5 programas de entrevistas apresentando a sua defesa contra as acusações apresentadas na semana passada pelo conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith. Trump é, entre outros, acusado de ter conspirado para defraudar o governo para permanecer no poder. Quando está envolvido em liberdade de expressão, não está envolvido em fraude no governo, disse Lauro ao programa State of the Union, da CNN. Qualquer coisa que está a alegar é liberdade de expressão, acrescentou. Perguntar é uma aspiração, continuou, é liberdade de expressão. Disse que a exigência de Trump de que Pence suspendesse a certificação do Congresso da votação do Colégio Eleitoral em 6 de janeiro de 2021 por 10 dias, para que as legislaturas em alguns estados que Trump perdeu pudessem reconciliar os resultados. O Sr. Pence rejeitou isso, disse o advogado de Donald Trump. Dos Estados Unidos para o continente africano, a plataforma Aliança Inclusiva Terra Arranca propõe Geraldo Martins para ser primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Martins, que foi primeiro-ministro, ou melhor, que foi ministro da Economia e Finanças, foi escolhido sábado, ontem, por unanimidade pelo Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, que lidera a coligação vencedora das eleições legislativas de junho. Na sequência, amanhã, dia 7, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde vai apresentar a proposta ao Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. Se Sissoko Embalo concordar, irá proceder à nomeação de Martins ao cargo, que, por seu turno, irá apresentar os nomes que farão parte do seu elenco. Juan Branco, advogado francês do político da oposição do Senegal, Ousmane Sonko, está sob custódia em Dakar por acusações de terrorismo, conspiração à ordem pública, entre outras, disse o seu advogado a Reuters neste domingo. Ele foi preso na Mauritânia e extraditado para o Senegal no sábado, ontem, disse o seu advogado. Branco faz parte da equipa que defende Sonko, detido no final de julho no Senegal. Sonko foi acusado de planear uma insurreição, conspiração criminosa e outros delitos, 2 meses depois do seu julgamento por estupro ter desencadeado tumultos mortais em todo o Senegal. As autoridades senegalesas emitiram um mandado de prisão para Branco no mês passado, depois de uma aparição surpresa numa conferência de imprensa da equipa jurídica do Sonko em Dakar, no final de julho, segundo o jornal francês Le Monde. E assim apresentamos as notícias.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, em que vai agora falar-se de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este momento de saúde aqui na Voz da América em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, deste lado vamos andando. Boa saúde. Espero que a Ana e os nossos amigos ouvintes também estejam bem.
Por aqui, doutora Graça, vamos bem. É apenas aqui ali uns atinhos, porque continuamos a ter aqui alguns elementos na natureza que nos provocam estas alergias. Mas de resto, doutora, vamos bem. E doutora, hoje vamos falar não de alergias, mas vamos falar da amamentação. E isto porque semana da amamentação, doutora, é preciso chamar a atenção para a necessidade, sempre que possível, as mães amamentarem as suas crianças ao peito. Mas vou deixar que falo sobre isso, doutora, sobre, de facto, o valor da amamentação.
Pois é, Ana. Falamos hoje deste tema muito, muito interessante, que é a amamentação, em decorrência da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é celebrada de 1 a 7 de agosto. Portanto, é uma semana em que aumentamos a consciência das pessoas sobre a importância deste ato, que é um ato de amor, que é o aleitamento materno ou a amamentação. E este ano celebra-se sobre um tema muito interessante, que é facilitando o aleitamento materno e fazendo a diferença para os pais que trabalham. Para chamarmos a atenção de que o fato de trabalhar não significa que as crianças tenham que deixar de ser amamentadas. Muito pelo contrário, é preciso que os empregadores e os locais de emprego criem condições para facilitar que os filhos de mães e pais que estejam a trabalhar também tenham essa possibilidade de ser amamentados, porque o aleitamento materno é a forma mais eficaz de alimentar os bebés nos primeiros 6 meses de vida. E por que é importante a questão do aleitamento? O aleitamento, Ana, é nada mais, nada menos do que um processo em que uma mãe vai proporcionar alimentação ao seu bebê através do leite materno. Portanto, estamos a falar do leite do peito. Olha, temos consciência que nem todas as mães podem alimentar através do peito, não é? E tem que procurar fórmulas e outras formas de alimentar os bebés. Mas claramente na medida do possível, porque reconhece que o leite materno é muito importante, muito útil e muito saudável, as mulheres são recomendadas a amamentar através do peito, não é? E é muito importante que as mulheres saibam disso, porque há uma tendência de forma geral, principalmente nos países desenvolvidos, das mulheres simplesmente optarem por não amamentar por questões estéticas, questões de forma, o que não se recomenda, porque de facto o leite materno tem benefícios que não se encontram em nenhum outro tipo de leite.
Doutora, às vezes não há, por assim dizer, um local onde as mães possam ir, porque muitas delas voltam a trabalhar rapidamente, logo após darem à luz, não têm, por exemplo, onde ir tirar o seu leite, que depois pode ser guardado e dar à sua criança mais tarde. Mas voltando à questão do valor do leite materno, o dar a mama, o que é que esse leite tem de facto que é tão importante para o bebê? E mesmo as mães que têm pouco leite, e por exemplo foi o meu caso, não tinha absolutamente nenhum, é importante tentar tirar o mais possível, porque se diz que logo no princípio há aquele colostro, não é? Colostro, acho que é assim como se chama, que é essencial para a criança. Doutora, o que é que esse leite tem que é assim tão vital para a criança?
É o melhor e mais completo alimento que existe para o bebê. Por quê? Porque o leite materno tem na sua composição elementos que ajudam a prevenir infecções, ajudam a prevenir obesidade e diabetes. E também para a mãe, a amamentação previne a ocorrência de hemorragias pós-parto e faz com que o útero volte ao seu tamanho muito mais rapidamente. reduz o risco do câncer da mama, câncer do ovário, e ajudam também a mãe a recuperar o seu peso habitual. Ana, vale dizer que o aleitamento é um ato natural, não é? Um ato natural. O bebê já nasce com um instinto de amamentação e não é preciso ensinar ao bebê. É verdade que a mãe tem que se adaptar, mas é um ato tão natural que é quase que... É quase que parte de um bebê que acaba de nascer, não é a questão da amamentação. Quando ocorre a amamentação, um fato muito interessante acontece. Nós sabemos que os primeiros momentos da vida do bebê são muito importantes e a questão da amamentação também torna-se muito importante nos primeiros momentos da vida do bebê. Porque é nesse momento em que a mãe produz um leite específico que se chama colostro, que tem uma cor amarelada ou transparente e produz em poucas quantidades. E isso acontece até o segundo ou terceiro dia pós-parto. Este colostro é muito importante porque é um leite rico em proteínas e anticorpos que vão proteger o bebê contra as infecções. E também tem um efeito laxante que vai ajudar na maturação do intestino. O bebê, quando nasce, ainda tem muitos órgãos que precisam ter uma maturação. Então, o colostro ajuda nessa maturação do intestino, para além dessa questão das proteínas e anticorpos que protegem o bebê. Doutora, e depois, esse colostro, que dura cerca de 2 a 3 dias, a mãe entra para uma fase de transição, em que o leite começa a ganhar uma cor mais parecida à do leite. E isso acontece entre o segundo e o terceiro dia. E depois disso passa para uma fase em que o leite já está maduro, que surge mais ou menos depois destes 3, 4 dias, e vai até quando a mãe para de amamentar, na altura do desmame. Então, esse é o leite maduro, que é o leite que a mulher vai ter ao longo deste período em que a criança é amamentada.
Portanto, o leite materno tem aquelas proteínas, aquelas gorduras, aqueles carboidratos e também aqueles anticorpos que são tão vitais para a criança. Doutora, coisas que se ouvem das mães é, por um lado, será que eu estou a dar leite suficiente? Será que a criança está a mamar o suficiente quando dão a mama, não é? E por outro lado, durante quanto tempo é que eu de facto devo dar a mama? Doutora?
Pois, Ana, a questão da amamentação, apesar de ser um ato natural, como nós dissemos, não é muito fácil nos primeiros dias e não é tão automático que a mãe vai ter bebê e logo começa a ter leite. O processo de produção de leite muitas vezes tem que ser estimulado. E a estimulação ocorre mesmo através do bebê sugar o peito. Infelizmente, nos primeiros dias pode ser um ato muito doloroso, o que acaba desanimando algumas mães, mas é preciso persistir para que comece efetivamente essa produção de leite. E com isso, acabam surgindo muitas dúvidas. Não se sabe ao certo se o bebê está a ingerir a quantidade de leite que precisa e algumas vezes a mãe, de fato, não está a produzir muito leite. Isso acaba criando uma certa frustração. Mas à medida que a mãe vai conhecendo o bebê, ela vai conseguir avaliar se o bebê está a tomar leite suficiente ou não. E muitas vezes isso acaba sendo confundido porque os bebês, quando são muito pequeninos, choram e choram bastante. Então, a mãe pode pensar que o bebê não está a consumir o leite suficiente. Mas lembrando, Ana, que o bebê, quando nasce, também tem um estômago muito pequenino. Então, não tem uma capacidade muito grande para ingerir e guardar muito leite, muitos líquidos. Então, aquilo que o bebê vai mamar é efetivamente o que o bebê precisa. Aqui o mais importante, Ana, é assegurar que o bebê faça mamadas frequentes. Por exemplo, quando o bebê acaba de nascer na primeira semana, o bebê tem que mamar pelo menos entre 8 a 10 vezes por dia. Então, vai mamando poucas vezes. Vai mamando muitas vezes, mas pouca quantidade de leite, e isso acaba sendo suficiente para manter o seu funcionamento normal. E à medida que o bebê vai crescendo, o número de mamadas vai diminuindo e pode aumentar a quantidade de leite que vai ingerindo. Mas é preciso naturalmente observar algumas coisas, é preciso nós vermos se a pega da mama é adequada, porque se a pega não é adequada, claramente o bebê não há de conseguir sugar a quantidade de leite que precisa, é preciso ver se o bebê está a conseguir engolir, é preciso ver se as mamas efetivamente não estão vazias, se elas têm leite para que o bebê possa chupar. Então, são algumas das coisas que nós temos que prestar atenção quando estamos a amamentar, principalmente quando é uma mãe recente, uma mãe de primeira viagem, precisa de muito, muito apoio. Essa questão do apoio, Ana, é muito importante, porque, conforme eu disse, a amamentação nos primeiros dias não é fácil, e se a mulher não tiver alguém que apoie, ela muito facilmente pode desanimar, pode perder a paciência, porque há outras formas de dar de comer o bebê, então ela pode acabar preferindo fazer a fórmula, que muitas vezes não é preferencial. Então, a questão da amamentação precisa, sim, de apoio, precisa ter um suporte para que possa ser ocorrer como deve ser. Em relação à questão da duração da amamentação, bem, a duração da amamentação, o que se recomenda, Ana, é que pelo menos até os 2 anos o bebê esteja a mamar do peito. Entretanto, os primeiros 6 meses recomenda-se que a mulher faça a amamentação exclusiva, não é? Aleitamento materno exclusivo, o que supõe que o bebê vai se alimentar só de leite, não precisa de água, não precisa de mais nada, porque o leite contém todos os nutrientes que o bebê precisa. E depois disso, a partir de 6 meses, quando começa a fazer a introdução de alimentos, aí o bebê vai fazendo o leite materno e também os alimentos que vão sendo introduzidos com o passar do tempo. Então, 24 meses é o ideal. Mas claramente isso varia muito, porque há bebês que depois de 6 meses param, já não têm mais interesse pelo leite materno, ou depois de um ano e meio. Mas se for possível, a mãe levar pelo menos até os 24 meses, que são os 2 anos, e é muito, muito bom.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar com a doutora Graça Matinha sobre a amamentação, ou como a gente vulgarmente fala entre nós, dar a mama ao bebê, a importância que isso tem para o desenvolvimento da criança e também para o bem-estar da mãe ao mesmo tempo. Nós vamos voltar para a semana e até lá, aqui fica os meus votos de uma boa semana de saúde, ao melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntos. Estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Estamos juntos. Uma semana cheia de saúde para si também, para os nossos amigos ouvintes. Lembrando sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Agora espaço para a rubrica Fala África. Denis Teschke fala com Alexandre Sérgio Manganda, um angolano, fundador e CEO da empresa Fieldright. Ele também é autor do livro A Factível, é o óbvio que ignoramos. Vamos ver.
Olá pessoal, aqui é Denis Teschke. E hoje temos o prazer de receber Alexandre Sérgio Manganda, fundador e CEO da empresa Fieldright e autor do livro O Factível, é o óbvio que ignoramos. Aliás, o livro está fresquinho, acabou de ser lançado no Brasil. Seja bem-vindo, Alexandre.
Muito obrigado, Daniel, mais uma vez estar aqui contigo. É uma grande emoção compartilhar com vocês este momento tão emocionante. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite.
Alexandre, estou super feliz de tê-lo aqui no Fala África Voa. E eu queria começar a nossa entrevista aqui com a definição de factível, né? No dicionário, é algo que pode ser realizado, que pode ou tende a acontecer. Então, eu estou curiosa para saber mais sobre a sua obra. O factível é o óbvio que ignoramos. Pode nos contar um pouco sobre o livro?
O óbvio que nós ignoramos traz, né, uma visão pessoal, de uma forma lógica, mergulhando nas profundezas da minha percepções, questionando as crenças arraigadas e de muitas vezes que nos limitam, né? E o livro também nos convida a explorar as camadas ocultas do nosso pensamento e a muitas vezes padrões estabelecidos. Sendo uma obra inspiradora, trago reflexões como muitas vezes negligenciamos, né, o que é evidente, simples, buscando às vezes soluções complexas, que às vezes não cabe, às vezes a resposta está bem em conta da nossa língua e a gente vai se questionando, se recando. Então, um problema que trazem perguntas mais sensíveis. Então, uma abordagem mais clara, mais eficaz, mais... Também o livro nos traz uma forma de podermos desafiar, questionar nossas suposições e abraçar uma mentalidade aberta e receptiva das opiniões, né?
E como saber se temos um eu factível? Como os leitores podem identificar e desenvolver essa mentalidade em suas vidas?
E tudo começa na mente. Bem, para eu conseguir realizar um sonho, realizar um objetivo, ter um emprego do meu sonho, ser um empresário de sucesso, ser um cara mais inteligente, para ser, então tudo vai requerer a nossa determinação, o nosso foco, a nossa persistência, né? De podermos fazer com que as coisas se tornem factível. Né? Tudo depende de nós.
E Alexandre, você menciona no livro o termo maluco lógico. Poderia explicar o que isso significa e como essa abordagem pode ser benéfica para as pessoas?
Eu trago esse conceito, esse subtítulo de maluco lógico, porque todos malucos lógicos é que conseguem criar coisa que impacta o mundo, né? E existe dentro do livro que eu trago os exemplos como do Albert Einstein, trago o exemplo do Ford, né? Trago um exemplo também do rei Davi, né? Para poder dar o sustento daquilo que realmente que seja factível. Né? Se nós olharmos o Albert Einstein, a história dele, realmente foi considerado como um aluno péssimo. Né? Mas ele não desistiu em momento nenhum de poder concretizar os seus sonhos. Então, a lição que o Albert deixa para nós é de persistência. Então, todos malucos, lógico, são persistentes, são determinados, têm a coragem e têm um objetivo para poder concretizar.
Com certeza, né? Não pode perder o foco. E Alexandre, o que o motivou a escrever este livro? Como a sua paixão pelo tema influenciou na criação dessa obra?
Até o tema é totalmente assim, bem engraçado, né? Porque uma palavra que um título também, um tema que realmente eu falo sempre, frequentemente, onde realmente me encontro com amigo, amigas, colegas, sócios, com todo. Meu ciclo de amizade em si, eu falo sempre essa palavra, factível, factível. Será que é factível? Será que é factível? Consegue? Faz? Então, por meio disso, né? Através dessa paixão, tão grande pelo tema, né? Por isso me senti na necessidade de expressar a minha criatividade, compartilhar essas ideias, histórias e perspectiva com os outros, né? Através de escrita sobre o livro, né?
E já estamos aqui no final do nosso bate-papo, mas a Voz da América em português quer saber que lição você espera que as pessoas tirem da sua obra. O factível é o óbvio que ignoramos.
Quando a pessoa que vê a ler o livro factível que nós ignoramos, realmente vai tentar ler, tentar descobrir muita coisa, depois, até chegar ao fim do livro, sempre vai descobrir que tudo depende de nós. Porque este livro é desenvolvimento pessoal, é um livro que nos motiva, nos inspira para podermos pensar além do óbvio, né? Pensar de uma forma a concretizar os nossos sonhos.
Tá certo! Alexandre Sérgio Manganda, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para comentar o seu livro O Factível é o Óbvio que Ignoramos. Desejo muito sucesso para você e para a divulgação do seu trabalho.
Muito obrigado, Dani, pelo convite mais uma vez. Né? É um privilégio estar compartilhar com vocês esse momento tão emocionante. E outro exemplo estranho, realmente, o incentivo, mais uma vez, que eu deixo aqui para o pessoal, que não existe o segredo para o sucesso, né? E pego a minha fala, que sempre falo, a vida é factível quando nós saímos da órbita. Então tudo depende de ti para que os seus sonhos se tornem factíveis.
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina 6 de agosto de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de dia de domingo. Bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, o Lio Saíl, que deve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Então, amigos, até amanhã. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you
This program has come to you from the Voice of America, Washington.